Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Faixa Livre novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com todas e todos os ouvintes sobre a pandemia, né? Agora a gente está nessa fase de vacinação que tem gerado diversos debates, enfim, repercussões pelo andar lento, né, desse processo de vacinação e pelo atraso que o nosso país tem vivido. Enquanto isso, a pandemia tem causado diversas repercussões, não só do ponto de vista da saúde pública, mas repercussões também econômicas, sociais, afetando diretamente a vida das pessoas. Então, é um assunto muitíssimo importante para falar, não só do ponto de vista do trabalhador, né, mas também dos impactos que isso tem causado em termos de saúde pública, né?
Alexandre, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, o cenário da Covid-19 aqui no país, ao contrário do que muita gente imaginava, já que temos vacinas contra a doença sendo aplicada e só piora à medida que o tempo passa. O aumento do número de infecções e mortes pela doença tem o agravante dessas novas variantes que já circulam pelo país. Isso sem contar a atuação irresponsável do governo federal desde o início da pandemia. Como é que vocês do Sindicato dos Médicos têm observado essa situação atual do novo coronavírus no Brasil, Alexandre?
A situação continua muito grave. Há quase um mês a gente tem uma média móvel de mais de 1.000 mortes em nosso país, né? Então, uma situação gravíssima. E que é importante dizer que a gente se aproxima agora de 250 mil mortes no Brasil e 32 mil mortes no estado do Rio de Janeiro, e boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nos momentos apropriados tivessem sido decretados, enfim, lockdown. E se as medidas de isolamento, de distanciamento social, enfim, as medidas de mitigação, elas tivessem sido reforçadas. Questões que não ocorreram, né? Fato é que a gente vive num momento em que em muitas cidades a vida segue praticamente normal, e com lotação considerável nos CTIs. A gente tem visto em boa parte dos estados, né, uma crescente na lotação de CTIs, em muitos locais tendo que decretar nesse momento toque de recolher, enfim, medidas para conter a disseminação e o contato para que os novos casos não surjam. E nós temos novas variantes, como a variante surgida em Manaus, enfim, e com, ao que tudo indica, infectando um número maior de pessoas, né? Então a gente tem uma situação grave em que a gente tem a possibilidade, no estado do Rio, que já começou inclusive com a circulação dessa nova variante, né, isso confirmado laboratorialmente, de ter uma disseminação muito maior, né? E a gente já viu, a situação calamitosa que aconteceu em Manaus, com falta inclusive de oxigênio. E com pacientes tendo que serem transferidos para outros estados, inclusive para o Rio de Janeiro, né? Foram transferidos inclusive para o Hospital do Federal do Andaraí, sem o mínimo de planejamento, sem contato com as autoridades sanitárias daqui, e as pessoas indo e vindo, enfim, a globalização transitando, e consequentemente disseminando ainda mais essas novas variantes que podem ter um desfecho muito grave, né? Então, uma situação que a gente pensa, né? Por que os governantes não estão adotando medidas adequadas para conter essa disseminação, né? Apesar de serem divulgadas medidas, a gente está na fase de alto contágio no Rio de Janeiro, não é razoável, então, se a gente está em fase de alto contágio, que a gente tenha medidas como deixar boates abertas e praias com superlotação, como a gente tem visto por aí.
E as aglomerações realizadas no Carnaval, Alexandre, onde infelizmente uma parte das pessoas desobedeceu às recomendações das autoridades de saúde, você acredita que elas devem piorar ainda mais o quadro de infecções pela Covid-19? Quando nós poderemos ter um reflexo no número de casos?
Bom, na verdade, para uma parte da população, o carnaval aconteceu normalmente, né? A gente não teve desfile de escola de samba, não tivemos os clássicos e superlotados blocos de rua no Rio de Janeiro, mas muitas casas de festas, inclusive festas em barcos, né, na Baía de Guanabara, ocorreram na cidade. Além disso, aglomerações em bares, né? Isso tanto na Zona Sul, a gente viu casos no Leblon, como em bairros da Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro. Então, as aglomerações, elas de fato aconteceram, né? E quando a gente passava por esses locais, enfim, tendo que fazer alguma necessidade urgente ou ir trabalhar, ou então quando foi a gente assistir na televisão, a gente via boa parte das pessoas sem o uso de máscara. Uma situação grave, né, em que as aglomerações elas aconteciam, a prefeitura publicou protocolos em que em risco alto, um quarto da lotação em determinados locais, boates em pista de dança, mas as situações que foram noticiadas, informações enfim, são de conhecimento público, é que essas questões não são seguidas, né? Não existe boate sem pista de dança. As pessoas acabam, podem até iniciar a noite sem estar dançando, mas depois as pessoas acabam dançando, enfim, se aglomerando e com um número muito grande de pessoas, sem controle em muitos locais, se vai entrar ou não. Então, a medida adequada naquele momento seria impedir o funcionamento desses estabelecimentos, como inclusive ocorreu em algumas cidades, né? Um município do Rio de Janeiro preferiu deixar esses locais abertos, né? Com uma fiscalização que não tem como estar em todos os locais, em todos os estabelecimentos, não tem como fiscalizar tudo que funciona em nossa cidade, enfim, uma cidade enorme e com uma capacidade limitada de realizar essas fiscalizações por parte da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária. Então, uma situação em que as aglomerações aconteceram e, consequentemente, a transmissão do vírus do SARS-CoV-2. E a gente fica numa situação em que, depois do carnaval, a gente tem uma parte desses jovens se infectando, enfim, período de incubação de 5 dias, depois manifestando, isso, né? Ou boa parte, inclusive, sendo assintomático, mas transmitindo por outras pessoas, enfim, que inclusive podem fazer parte de grupo de risco. Então a gente tem que esperar, né, cerca de 10 até 20 dias após esse período, né, que a gente teve de carnaval, e para verificar a questão do aumento da lotação de fato do CTI, se a gente tem o aumento do número de casos, né? Mas as medidas que foram adotadas aqui no Rio de Janeiro foram medidas, no meu entendimento, insuficientes para conter essa proliferação, ainda mais, como já dito aqui, né, com a chegada de novas variantes com potencial maior de infecção e ainda mais com um percentual muito baixo de pessoas vacinadas, né? Aqui no Rio de Janeiro, hoje, né, nós temos cerca de 4% da população vacinada. A gente não conseguiu concluir nem mesmo a fase 1 e, a despeito disso, boa parte da população, ela continua circulando, enfim, sem utilizar máscaras, sem utilizar outros meios. É importante falar que a gente tem o carnaval, né? Mas no dia a dia as pessoas também, elas são quase que forçadas pelo poder público a se aglomerarem, né? Por exemplo, nos transportes públicos, né? Apesar do aumento de tarifa dos trens, a gente vê uma falta de qualidade, aglomeração, enfim, a mesma coisa acontecendo em outros serviços sem qualidade, que é o BRT, né? Então, nos ônibus, então uma situação em que o próprio poder público não dá exemplo, né? Não toma medidas concretas para diminuir, né, a aglomeração e, consequentemente, o potencial de contágio nesses locais.
Alguns países já estão atingindo ótimos resultados com a vacinação em massa, Alexandre. Talvez o melhor exemplo seja Israel, que praticamente já retomou a rotina normal diante da pandemia. Os Estados Unidos e o Reino Unido também estão avançando rapidamente na vacinação, enquanto nós aqui no Brasil, Alexandre, sequer conseguimos imunizar o primeiro grupo prioritário. Estamos longe dessa meta, inclusive. É muito evidente que a inação da gestão federal, liderada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é a principal culpada. Ainda é possível correr atrás do prejuízo, Alexandre, sendo que a maioria absoluta das vacinas produzidas já estão vendidas para outros países. A capacidade de produção do Instituto Butantan e da Fiocruz ainda é bastante limitada para atender à demanda local. O que ainda pode ser feito, Alexandre?
Bom, a gente está colhendo agora o fruto, né, que o governo federal, no início da pandemia, desde o início da pandemia, inclusive uma pandemia que já estava anunciada desde o final de 2019, né, com o início das transmissões lá na China, não investiu na ciência e tecnologia nacional, com aporte de recursos na Fiocruz, nas nossas universidades públicas, para pesquisa, né, de imunizantes, enfim, e também para transferência de tecnologia, né? Então, uma situação difícil que a gente vê o desmonte, né, diminuição a cada ano do orçamento da educação e da ciência e tecnologia. Então, a gente colhe fruto disso, e isso é importante ser dito, né, porque nesse momento em que a gente precisa de vacina, a gente tem um forte desmonte na indústria brasileira para produção dessas vacinas, uma situação muito grave, né? E a gente, enfim, temos um Instituto Butantan, que ele tem produzido, né, a Coronavac, enfim, e a Fiocruz, com a vacina de Oxford. E a gente estamos numa situação em que a gente precisa, de fato, o governo federal precisa dar uma virada nisso, né? O governo tem ofertas, inclusive pelo Instituto Butantan, que tem uma demora por parte do governo federal em aceitar a compra dessas vacinas, né? Outras vacinas, né, como por exemplo da Pfizer, que estão sendo aplicadas em outros países, né, sendo oferecidos para o Brasil com uma dificuldade muito grande por parte do governo federal em fechar esses acordos, né? Continua sem um aumento adequado de investimento em ciência e tecnologia. O importante da gente frisar é que, enquanto a gente não tem vacina para toda a população, e como já foi dito aqui, é importante reforçar, a gente não terminou de vacinar nem o nosso primeiro grupo, né, que são as pessoas acima de 75 anos, quilombolas, indígenas, profissionais de saúde, nem conseguimos terminar de vacinar essa parte da população, né, que não é uma parte tão grande assim, né? A gente tem no Rio cerca de 4% de vacinados, na cidade, no Brasil como um todo, cerca de 3%. Então, uma situação grave, né? Nesse período, é importantíssimo garantir as medidas de isolamento e distanciamento social para garantir que não ocorra a circulação do vírus. Mas é muito complicado a gente fazer esse debate com o governo federal, que não se propõe a dar um auxílio emergencial, a dar uma renda mínima, uma renda básica, né, de subsistência para a nossa população nesse momento tão grave em que a gente vive.
Exemplo dessa inação, Alexandre, é que a vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech foi a primeira a receber o registro definitivo da Anvisa no país. Só que o governo Bolsonaro ainda não assinou o contrato de aquisição de doses do imunizante porque não aceitou algumas cláusulas do acordo, como aquela que exime a Pfizer de responsabilidade em caso de efeitos adversos graves provocados pela vacina. Essa posição do governo brasileiro está correta, na sua opinião, Alexandre? É comum esse tipo de cláusula em contratos entre países e empresas que fabricam as vacinas?
Bom, é importante a gente frisar que, em relação a essa vacina, os estudos demonstram que tem 95% de eficácia, e ela já vem sendo administrada em diversos outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que não têm sido detectados números consideráveis, né, significantes de efeitos adversos, né, ou enfim, de reações alérgicas, né? Então, uma situação que ela acaba deixando a gente mais tranquilo, né? Além do estudo que é feito, inclusive, com seres humanos, né? A gente não detectou, enfim, estudos, não foram detectados efeitos colaterais, né? Então, uma situação que acaba deixando a gente mais tranquilo. Mas, de fato, sou estranho nessas exigências da farmacêutica e da Pfizer de estar exigindo, como por exemplo, disponibilização de dinheiro no exterior, enfim, não ser julgado no Brasil e não ser responsabilizado, né? O que a gente percebe é que a pandemia, para algumas pessoas, ela vira mais uma estratégia de lucro, né? E aí, no caso dessas indústrias produtoras de vacina, né? Então, uma situação difícil, né, em que a gente, por um lado, a gente tem uma necessidade urgente de vacinar a população, e eles têm uma vacina com boa eficácia, né, sem evidências, né, de número razoável e considerável de efeitos colaterais. Então, uma vacina tida como segura, né, mas uma dificuldade do ponto de vista diplomático e jurídico, obviamente, de estar realizando esse tipo de transação. Mas, todavia, é que é importante que o governo avance nessas negociações. Boa parte dos países, inclusive da América Latina, aceitaram essas cláusulas, né? É importante frisar isso, da Pfizer, e já estão, inclusive, realizando a administração. É uma vacina que, pela temperatura, menos 70 graus, tem uma dificuldade, né, de ser distribuída no nosso território nacional, mas com o nosso Plano Nacional de Imunização, com a política que a gente tem, a gente pode determinar locais como grandes centros, enfim, locais que têm uma capacidade de armazenamento, né, e condicionamento dessa vacina para estar sendo distribuída em todo o território nacional. É importante que o governo tenha disposição, e a gente tem visto dificuldade nesse sentido, né? Porque não é razoável que isso só esteja sendo discutido nesse momento, né? Em fevereiro de 2021, quando, na verdade, desde do ano passado, de meados do ano passado, já vem sendo ofertadas doses dessa vacina para o nosso governo federal e não tem se avançado nas negociações para fechar o contrato, né? Então, nesse momento, a gente está debatendo questões que já deveriam ter sido superadas por parte do governo federal. E é importante frisar mais uma vez que é uma vacina com uma boa eficácia, uma vacina tida como segura, né? Então, sem grandes riscos de ocorrerem efeitos colaterais.
Não bastasse todo esse caos no combate à Covid-19 no Brasil, Alexandre. Esses ultraliberais que dominam o governo querem aprovar uma PEC que promove a desvinculação total do orçamento público, o que encerraria aquela obrigatoriedade constitucional de gasto mínimo com saúde e educação no nosso país. A Celeste escreveu na nossa pauta que isso parece piada, mas eu vou além, Alexandre. Isso é um verdadeiro crime de lesa pátria. Em um país com um sistema único de saúde complexo e cheio de limitações provocadas pela escassez de recursos, reduzir a reserva orçamentária seria ferir de morte o SUS. Como é que vocês do CIMED avaliam essa iniciativa, Alexandre?
Isso é gravíssimo, isso é de um absurdo tremendo, né? A Constituição, em seu artigo 196, garante que saúde é direito de todos e dever do Estado e também tem a garantia ao direito à educação. A gente sabe os problemas que historicamente passamos, né, na saúde e na educação, enfim, com falta de insumos, falta de leitos, enfim, má remuneração de profissionais, enfim, dificuldades enormes que tanto os profissionais como as pessoas que utilizam no seu dia a dia e necessitam do Sistema Único de Saúde, elas enfrentam, né? Com filas enormes no sistema de regulação para conseguir uma vaga de especialista, uma dificuldade enorme em conseguir uma internação em leito de CTI. É importante frisar que com pouco dinheiro que a gente tem na saúde, a gente faz praticamente milagre, né? E a tendência com essa desvinculação dessas receitas da saúde, educação, enfim, será, na verdade, o grande desmonte de toda a seguridade social no nosso país. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser combatido, né? A gente não pode aceitar que dinheiro da saúde e educação seja dado em troca com outra coisa que é extremamente necessário, que é o auxílio emergencial. O governo tem de onde cortar, né? Tem outros locais, pode gastar milhões e milhões com leite condensado, pode gastar dinheiro com publicidade, pagamento de dívidas, né, externas para os banqueiros, enfim, e, na verdade, não prioriza a saúde e educação e quer entregar de mão beijada recursos esses recursos que agora são em prol de toda a população para interesses financeiros, enfim, de especulação que não são uma prioridade para a nossa população, para o nosso desenvolvimento enquanto país, enquanto sociedade, né? Então, isso é de uma gravidade enorme, né? Isso é de uma perversidade em que o presidente da Câmara de Deputados chega a falar, né? Se vocês querem dinheiro para educação, então votem em deputados que vão defender a educação, né? Então, a gente sabe como que é o jogo político no nosso país, né? Que as eleições para vereadores, deputados, enfim, têm, enfim, dificuldades enormes para que minorias, para que pessoas que defendem essas bandeiras cheguem até lá, né? A gente tem, inclusive, a perpetuação de pessoas, enfim, até de oligarquias dentro do nosso cenário, de representantes da população. Então, uma situação gravíssima em que a gente não pode abrir mão dos recursos já escassos da saúde e educação Porque abrir mão disso, né, significa o desmonte de programas essenciais e bem-sucedidos que a gente tem no nosso país, né? Pode resultar no desmonte de leitos no nosso sistema único de saúde, de CTI, de clínica médica, com dificuldade ainda maior de conseguir uma vaga para um especialista, de realizar uma cirurgia, né? E fora isso, desmonte de programas que são reconhecidos internacionalmente em nosso país como programa de combate, né, de tratamento HIV/AIDS, né, e de outras infecções sexualmente transmissíveis, de combate ao tabagismo, o próprio Programa Nacional de Imunização. Se a gente tem uma capacidade de resposta nesse momento contra a Covid-19, é porque nós temos um PNE, né, um Programa Nacional de Imunização estruturado, que chega onde a saúde chega, onde boa parte, em muitos locais, que não chega a boa parte dos outros serviços do Estado, né? Chega nas comunidades, chega nas populações ribeirinhas, chega na população quilombola, e isso vai representar uma dificuldade maior de acesso, né? E acentuar as desigualdades que já são enormes dentro do nosso país, né? Então, as pessoas que têm condição de pagar planos de saúde, que têm condições de pagar médicos, enfim, procedimentos particulares, vão continuar tendo acesso a esses serviços. E a população, que é a maior parte do nosso país, inclusive que geram a maior parte, inclusive, dos impostos e tributos, né, através do consumo, vão estar ali, deixadas de lado, né? E isso não é razoável, isso desrespeita, inclusive, princípios do nosso sistema de saúde, como o princípio da equidade. Isso é, na verdade, um grande desrespeito com toda a população. Isso é uma perversidade. Isso é uma coisa inaceitável, né? A gente não pode aceitar que dinheiro da saúde e educação seja moeda de troca para auxílio emergencial, que também é extremamente necessário, né? A gente tem que fazer essa disputa e esse diálogo com toda a sociedade nesse momento para barrar mais uma dessa política de destruição de direitos, né? Já foram retirados direitos trabalhistas, direitos previdenciários, enfim, e, na verdade, só afeta a população mais pobre e que mais precisa, né? Enquanto isso, a gente tem visto na pandemia um aumento, né, na riqueza de quem tem mais dinheiro, né, no nosso país. Uma situação absurda, enquanto boa parte da população passa necessidade.
Alexandre, vocês do CIMED aprovaram no início de janeiro uma greve da categoria reivindicando pagamentos de salários atrasados, 13º, melhores condições de trabalho. Só que uma liminar concedida pelo desembargador César Marques, ainda que tenha reconhecido a legitimidade do movimento, antecipou a tutela em favor da Rio Saúde e da Prefeitura, impedindo a suspensão do atendimento à população no segmento hospitalar e permitindo a paralisação apenas das unidades de atenção básica, limitando a 30% do efetivo, estabelecendo uma multa diária em caso de descumprimento. Vocês mantiveram o estado de greve e não paralisaram os atendimentos. De lá para cá, Alexandre, como ficou essa situação? Vocês continuam em estado de greve? Já houve algum acordo com a gestão de Eduardo Paes para que as reivindicações de vocês fossem atendidas?
Bom, a categoria médica e outros profissionais da saúde também, através dos sindicatos, a gente vem denunciando há muito tempo o desmantelamento do Sistema Único de Saúde, enfim, nas unidades sob responsabilidade do município e também do Estado do Rio de Janeiro. E diante de atraso do 13º, nós definimos em assembleia no mês de janeiro o início de uma greve, né? Seria uma greve presencial, ou seja, os médicos não deixariam de estar nas unidades, né? Mas esses médicos atenderiam apenas a casos de urgência e emergência. Então, o intuito dessa greve era chamar atenção e conseguir dialogar com a população e não gerar desassistência, né? Isso é importante frisar, porque nós sabemos a situação crítica e delicada que a gente vive por conta de uma pandemia, uma pandemia inclusive agravada pela omissão do governo federal e também de outras esferas governamentais. Isso é importante frisar, e que os profissionais que estão na linha de frente estão exaustos, né? Desde o início da pandemia, diversas denúncias foram feitas por nós, enfim, protocolamos, Fizemos, inclusive, ações na justiça relativas a isso, como falta de equipamentos de proteção individual, ou então quando existiam os locais equipamentos inadequados que não seguiam padrões, atrasos salariais, né? Ano passado, diversos pagamentos, é importante frisar, do governo do estado foram feitos com base em determinações da justiça, inclusive do município, né, do Rio de Janeiro, em que no final do ano passado tivemos uma determinação de pagamento por parte da empresa pública de saúde do Rio de Janeiro. Então, uma situação muito delicada em que o profissional já está exausto, né, muitos adoecidos, muitos que perderam familiares, enfim, e que fica numa situação sem o pagamento de 13º. Então, essa falta de pagamento do 13º levou à Assembleia, né, enfim, que é o nosso órgão máximo de deliberação do sindicato, a deliberar por uma greve. E essa greve presencial. A Justiça do Trabalho, né, através do então vice-presidente, determinou, não decretou a ilegalidade da greve, né, mas colocou limites, né, que, no caso, no nosso entendimento, tornaram inviável a realização de uma greve, né, como, por exemplo, não poder realizar em determinadas unidades e de manter 30%. É importante dizer que, com o desmonte que aconteceu, de manter, aliás, 70% das unidades de atenção primária. É importante dizer que, com o desmonte que a gente teve dentro da atenção primária, que são as clínicas de família, o Centro Municipal de Saúde, tem unidade com médico só. Então, não tem como fazer 70%, né? Porque ele é o único médico da unidade. Então, essa sobrecarga tem deixado os profissionais exaustos. Diversos profissionais, inclusive, já pediram demissão dos seus postos de trabalho, tanto no município quanto no estado, por conta dessa situação que a gente vem vivenciando desde o início da pandemia, causada pelo SARS-CoV-2 e a Covid-19. E, no momento, os profissionais estatutários do município do Rio de Janeiro, eles continuam com atraso salarial, né? O 13º, aliás, o 13º não foi pago dos médicos estatutários concursados no município, segue sem previsão, né? A Secretaria Municipal de Saúde não sinalizou ainda qualquer avanço nesse sentido de previsão de pagamento e os profissionais da Rio Saúde Médicos, a maior parte, não receberam ainda o 13º salário, porque eles fizeram um corte, né, limitando o valor que a pessoa tinha da segunda parcela para receber. A primeira parcela na Rio Saúde foi paga, a segunda parcela, a maior parte dos médicos ainda não recebeu e não existe previsão de quando isso vai ser quitado, né? Então se demonstra que os profissionais que estão na linha de frente não têm sido uma prioridade, né? Infelizmente, né? Isso é um absurdo, aliás, essa situação, e não é uma situação apenas do município, né? O estado demonstra o mesmo desrespeito com pagamentos em atrasos também, com situações de contratação por pessoa jurídica sem direitos, e a gente tem tido uma dificuldade muito grande de dialogar com o município, né? A gente sabe as dificuldades financeiras e orçamentárias que existem, né? Principalmente com o agravamento, com diminuição da arrecadação por conta da Covid-19, mas é fundamental priorizar nesse momento a saúde, né? Aqueles trabalhadores que estão ali na linha de frente, e a gente precisa dessas pessoas bem para cuidar, né, da população carioca. A gente não pode ter profissional exausto, profissional com situações passando dificuldade. A gente tem profissionais de diversas categorias, inclusive, que foram despejados, né, de suas casas por conta de atrasos que aconteceram nesse período todo. Enfim, as contas vão chegando, a gente tem que pagar juros. No final, quando é pago tudo sem juros, é pago sem correção nenhuma. Uma situação de completo desrespeito e de falta de consideração com os profissionais de saúde.
Outra situação lamentável envolvendo a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre, foi a expiração da vigência do plano Assim Saúde para os médicos que têm contrato de trabalho com a Rio Saúde. O que é que vocês do sindicato fizeram para tentar resolver essa questão, Alexandre, que é extremamente preocupante, justamente em um momento de pandemia? A Rio Saúde já deu algum retorno para vocês a respeito do tema? Como é que ficou resolvida essa situação, se é que ela já foi resolvida?
Essa situação do plano de saúde é outro absurdo, né? Ela não foi resolvida ainda. Nós, imediatamente, quando tivemos conhecimento, no mesmo dia que foi interrompido, aliás, entramos em contato com a Rio Saúde, e a informação que nós tivemos é que existe, enfim, saldos a pagar para assim saúde e que também o contrato havia expirado, sendo necessária uma nova licitação, né? Fato é que não houve nenhum planejamento e que seria feita, aliás, uma nova licitação. Fato é que não houve nenhum planejamento para que isso não acontecesse e ocorreu a descontinuidade da prestação desse serviço para os profissionais, não só médicos, né, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, profissionais administrativos da Rio Saúde, que inclusive pagam, né, porque tem que pagar uma parte do salário, tem um percentual que as pessoas pagam, é para usufruir desse plano, né? E uma situação difícil, porque isso acarreta a interrupção de tratamento por parte de profissionais, né, pessoas que tinham cirurgias agendadas, inclusive profissionais que estavam internados, né, foram notificados do fim da vigência desse plano, passando por uma situação muito complicada. É importante frisar que não ocorreu nenhum aviso prévio por parte da empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, a Rio Saúde, da interrupção desse plano de saúde. Isso demonstra mais uma situação de desrespeito, né? Eles cortam o plano e não avisam antes que vão cortar. Aliás, não poderiam ter cortado porque esse plano ele é previsto no acordo coletivo de trabalho, né? Que está em vigor, né? Uma situação muito difícil e demonstra o descumprimento desse. A gente tem tentado avançar com negociações na empresa para garantir esse direito, né? Que é do trabalhador, e ainda mais numa situação em que as pessoas estão na linha de frente, estão adoecidas por conta disso, né? Muitos profissionais têm idade avançada e têm múltiplas e têm comorbidades, hipertensos, diabetes, enfim, e que tinham procedimentos que agora vão ter que deixar para fazer esse procedimento cirúrgico, deixar esses acompanhamentos para um outro momento, porque a saúde desses profissionais e a manutenção do seu bem-estar, né, não foi uma prioridade da empresa pública de saúde do Rio de Janeiro nesse momento. A gente espera que essa situação seja resolvida, né, e que a empresa pública de saúde lide com mais cuidado com seus funcionários, valorizando eles e tendo planejamento nas ações que venham a ser tomadas e sempre com diálogo, né? Essa situação a gente não pode descobrir de uma hora para outra, tem que ter diálogo, os profissionais eles têm que ser informados, a gente tem que conversar sobre essas situações.
Algo que pouca gente tem comentado na mídia dominante, Alexandre, mas que eu sei que você tem acompanhado com alguma proximidade, é a recuperação do Hospital Federal de Bom Sucesso, uma das unidades de saúde mais importantes do Rio de Janeiro, depois daquele incêndio que atingiu um dos blocos do complexo no ano passado. Eu gostaria que você nos dissesse como anda o processo de recuperação das dependências do hospital, Alexandre. Ele já reabriu em sua totalidade e os pacientes que deixaram de ser atendidos por lá foram acolhidos por outras unidades do SUS. Como anda o cenário no Hospital de Bom Sucesso atualmente?
Bom, o Hospital Federal de Bom Sucesso sempre foi uma referência, né, para toda a saúde do Rio de Janeiro, com emergência funcionando, diversas especialidades, um hospital de alta complexidade. E nós ainda não tivemos o prédio central, que foi o prédio que ocorreu o incêndio, ainda reaberto, né? Com previsões que cada vez se postergam mais, enfim, são adiadas e que tem tido muita dificuldade por parte do movimento dos trabalhadores como um todo de ter informações concretas sobre quando vai ser realizada essa reabertura, né, desse prédio central, que inclusive ali ficavam CTIs, enfim, e isso compromete o funcionamento dos outros serviços, né, do hospital. Então, uma situação muito grave, né, devido é agravada por essa falta de diálogo, essa falta de informações, incertezas, né, que cercam os profissionais, enfim, uma previsão de reabertura no segundo semestre, enfim. Fato é que não é só aquele prédio que necessita de enfim, reparos, enfim, os outros prédios também têm problemas sérios do ponto de vista elétrico, hidráulico, enfim, e até de condições estruturais. Então, todos aqueles locais, né, todos aqueles hospitais precisam ser revistos, né, precisam ser ter uma manutenção, uma avaliação concreta para que de fato aquele hospital volte com 100% de sua capacidade, né? Então, uma situação grave, né, que demonstra um desrespeito. Inclusive, é importante dizer que profissional, um médico, né, que fazia denúncia, né, diretor do corpo clínico, Dr. Júlio Noronha, foi inclusive removido de lá por perseguição política, né? Ele já denunciava há muitos anos as condições precárias, né, que aconteciam ali, e depois dessa situação que aconteceu do incêndio, ocorreu uma transferência por parte da superintendência do Ministério aqui no Rio de Janeiro, né? A gente não pode aceitar que situações como essa, que servidores com 40 anos, né, de serviço público, né, que se dedicam, que são comprometidos, que têm, na verdade, um amor, né, e uma história de vida, uma trajetória totalmente, intimamente, né, estritamente ligados a essas unidades, sejam transferidos dessa maneira. A gente não pode dar outro nome que senão perseguição a atos que acontecem nesse sentido, né? O Sindicato dos Médicos segue acompanhando, a gente segue denunciando as condições, não só do Hospital Federal de Bom Sucesso, mas de abandono por parte do governo federal de toda a rede hospitalar do Rio de Janeiro. Nós temos, é importante frisar novamente, a maior rede de hospitais federais no município do Rio de Janeiro. Então é importante valorizar, né, e que esses hospitais sejam de fato integrados ao sistema de saúde da nossa cidade, do nosso estado, né? Porque a gente sabe o tamanho da fila que a gente tem por demandas de alta complexidade. Esses hospitais são uma vocação para isso, mas a gente precisa, na verdade, de garantir contratos, né? Esses hospitais são com contratos temporários se encerrando também, não, né? Há falta de profissionais estáveis, aqueles admitidos por concurso público, né? Sem nenhuma política de valorização, sem nenhuma política de plano de carreira satisfatório, enfim, para esses profissionais, né? Então a gente tem visto o abandono, né? O sucateamento. Parece que querem desmontar tudo para fechar, privatizar, enfim, não sei qual que é a intenção deles, né? Mas de fato a gente precisa de governos comprometidos com esses hospitais, que invistam para que toda a população do Rio de Janeiro seja beneficiada, né? Então a gente acompanha as obras no Hospital Federal de Bom Sucesso, que ainda não voltou com seu prédio central. Esperamos que isso aconteça de uma maneira breve, com diálogo, né? A gente, inclusive, mais um diretor do Hospital Federal de Bom Sucesso, agora nesse período, por conta das vacinas, foi exonerado. Então demonstra uma alta rotatividade, em que os diretores não conseguem ficar nem cerca de um ano e meio na cadeira, né? Demonstra que também não tem, enfim, são muitas pessoas que nem conhecem a unidade, passaram nessa cadeira de direção. Então é impossível fazer planejamento, fazer gestão com essa alta rotatividade que existe nessas unidades, e sem valorizar, né, profissionais que já estavam ali, que têm uma história dentro dos hospitais.
Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Eu que agradeço novamente o convite, deixo à disposição novamente o Sindicato dos Médicos, né? E estamos na luta em defesa do Sistema Único de Saúde, em vacina para todos já.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SIMMED RJ, Alexandre Telles.